Vamos iniciar o estudo hoje, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vimos nos capítulos anteriores que a instrução dada a Timóteo pelo apóstolo Paulo fala de diversas posturas que o homem de Deus precisa ter para servir na casa do Senhor. E também para instruir aqueles que estiverem sob a sua responsabilidade. Assim, essas duas cartas, a 1 Timóteo e 2 Timóteo, são cartas importantes para aqueles irmãos que ocupam o posto de qualquer ministério na igreja, seja ele de estudos, seja ele de oração, seja ele de responsabilidade pela administração da casa, qualquer que seja o posto que alguém venha ocupar dentro da casa do Senhor, é prudente que examine com cuidado estas duas epístolas. Nós observamos também que o apóstolo ele pretende alertar Timóteo a respeito de doutrinas falsas que seriam inseridas no seio da igreja. É claro que Paulo considerava aqui apenas o tempo presente da época em que ele viveu. Ele não pretendia escrever para uma igreja do futuro. Daí a necessidade da gente separar algumas coisas que têm a ver com aquele tempo e outras que nem sempre têm a ver com o momento, mas com a universalidade do Espírito que governa a igreja. O capítulo 4, bem na introdução, ele fala aqui de apostasia, que significa uma vida sem fé. Mas o sentido aqui que ele nos fala, acredito que fique melhor a distorção da fé. Ele diz assim: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Isso significa que, se a pessoa vai se apoderar da fé e distorcer o sentido dela, é claro que ele não está falando de doutrinas de demônios e de espíritos enganadores que estão lá fora, nas ruas, mas de doutrinas de espíritos mentirosos que estariam no seio da igreja. E por isso, nós que temos nesses escritos a instrução para a igreja de todos os tempos, e aqui nós estamos diante de uma profecia, porque ele está falando, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ele está falando dos últimos tempos da igreja, haveria dentro da igreja, no seio dela, a manifestação de espíritos mentirosos enganadores, trazendo doutrinas de demônios. Qual seria a causa dessas manifestações, do aparecimento dessas doutrinas? Ele diz no verso número 2, estes homens estão envolvidos pela hipocrisia e daí falam mentiras, tendo a sua consciência cauterizada. Quer dizer o quê? A consciência insensível, consciência incapaz de perceber a verdade de Deus. É uma consciência que não consegue ser influenciada pelo Espírito Santo, porque está envolta pelo Espírito do mundo. Nós, nos nossos dias, nós temos uma multiplicação de igrejas e seitas que estão por toda a parte. Nós encontramos nessas igrejas evangélicas todo tipo de manifestação esquisita. Encontramos doutrinas que não têm nada a ver com o evangelho da salvação e da graça de Deus. São doutrinas mentirosas, são doutrinas que faz o homem acreditar que a vida é o prêmio de Deus. Que Deus teria aberto as igrejas para fazer com que o homem pudesse encontrar nela apoio para ter riquezas e prosperidade. É claro que essas doutrinas não são doutrinas que estão em concordância com os ensinamentos gerais das Escrituras Sagradas. Por isso, a cristandade, sejam irmãos evangélicos, sejam católicos, desde que sejam cristãos, todos os cristãos, devem rechaçar esse tipo de doutrina. Deve evitar se envolver nessas seitas. Por mais que elas pareçam importantes, por mais que elas pareçam cheias de poder material, né? Porque o poder desse mundo, vocês sabem quem é o pai dele. Então não vamos nos envolver com essas seitas, com essas igrejas, que na verdade parecem mais negócios, né, do que igrejas de verdade. Porque a igreja, na verdade, dá. A igreja verdadeira reparte. Essas igrejas, elas não repartem, elas tomam para si tudo aquilo que as pessoas possuem, com muitos argumentos e artifícios que engana as pessoas mais simples, destituídas de conhecimento. Cabe a nós que somos do Senhor, que andamos nas suas pisaduras, esclarecermos a quem nós pudermos a respeito dessas doutrinas que já estavam previstas, que viriam aparecer no seio da igreja, para que o menor número possível de irmãos possa ser enganados aí por esses espíritos que o apóstolo chama aqui enganadores, que dão origem a essas doutrinas de demônios. Nós vemos aí no versículo 3, o assunto a respeito da proibição do casamento. Segundo os intérpretes aqui das traduções, eles não sabem com muita clareza em que época que iria se aplicar esse tipo de conduta que seria doutrina de espíritos enganadores. Se ele estava falando aqui dos últimos tempos, evidente que desde Paulo até agora nós precisamos considerar esse período, incluindo não só as falsas doutrinas do nosso tempo, mas também as falsas doutrinas que apareceram na história da igreja. E uma das coisas mais esquisitas que se colocou dentro da igreja foi a proibição dos sacerdotes se casarem, aquilo que se chamou celibato. Essa história de padre não casar, o sacerdote não podia casar, até que se instituiu mesmo a lei de que eles não poderiam ter mulher nem gerar filhos. Para nós que somos o povo de Deus, isso é uma coisa sem sentido, porque o ter filhos é maravilhoso diante de Deus. Aliás, Deus deu a ordem para que nós multiplicássemos, né, a nossa descendência. Para que o homem deixasse a sua família, se juntasse a uma mulher e constituísse um novo corpo, um corpo de família, de modo que ele pudesse ter bastante filhos e descendência. Estas coisas que foram instituídas dentro da Igreja Católica durante o seu período histórico, elas não têm muito a ver com a Escritura, mas é muito comum as igrejas chamadas cristãs elas interpretarem a Bíblia ao seu bel prazer. Porque o apóstolo Paulo disse que era o casamento uma situação bastante trabalhosa para o homem, e que se ele quisesse poderia ficar sem mulher, isso foi suficiente para tirarem daí a ideia do celibato. E é por essa razão que nós vemos dentro da Igreja Católica e também da Igreja Evangélica um pouco menos, mas na Igreja Católica muito mais, os problemas relacionados com a sexualidade dos padres, problemas de pedofilia, padres que têm mulher, amantes, filhos e tantas outras coisas loucas que se instalou na igreja simplesmente porque resolveram que o homem ficaria deixando de lado a vida conjugal. para servir na igreja. O versículo 3, quando fala que eles proibiriam o casamento, isso pode se aplicar, evidentemente, a essa postura da Igreja Católica. Não entra lá nenhum padre, nenhum papa, nenhum líder capaz de mudar essas coisas que passou a ser uma tradição dentro do catolicismo. Deve seguir assim até o fim do mundo, né? Quando tudo for abaixo. Quem sabe eles acordam para a realidade. Nós somos o povo de Deus. Nós vivemos aqui no mundo para viver, para constituir nossas famílias, criar nossos filhos, educá-los no caminho do Senhor. Qualquer ideia do homem não casar ou de alguém proibir o casamento deve ser rechaçada por nós que somos ovelhas do Senhor. Eu acredito que também a questão da proibição do casamento pode ser aplicado ao pouco caso que se dá o casamento nos nossos dias. As leis e os costumes foram sendo alterados pela apostasia e foi criando uma informalidade quase na vida conjugal. Temos as pessoas que vivem juntos apenas sem assumir um compromisso perante as leis ou perante Deus. Temos o caso dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. A separação tornou-se uma coisa banal, porque como o homem não pôde conter o divórcio, ele acabou institucionalizando o divórcio, tornando ele uma coisa legal. Você pode se separar até pela internet hoje, né? É tão simples você se separar. As pessoas se separam, acham que não estão cometendo pecado. A separação conjugal é semelhante a um assassinato perante Deus. É uma transgressão, um pecado de morte. É transgressão de um dos mandamentos da lei de Deus. Queira o homem aceitar ou não, problema dele com Deus, porque Deus disse, não adulterarás. Então, quando um homem se separa da sua mulher, Jesus disse, já cometeu adultério. E a palavra de Jesus não pode ser modificada. Se nós cremos na Escritura, nós temos que nos adequar ao Senhor. A nossa opinião sobre casamento, sobre separação, não tem muita importância, irmãos. Porque está escrito com toda a clareza. Ao ser indagado a respeito do divórcio, autorizado por Moisés, Jesus disse, foi assim por causa da dureza dos vossos corações. Eu, porém, vos digo, se você pensar na mulher alheia, você já cometeu adultério. É muito mais grave a nova aliança. Infelizmente, nos nossos dias, tornou-se uma coisa banal. Eu acredito que na medida em que a apostasia for crescendo, isso vai piorar consideravelmente. As coisas vão se tornar cada vez pior e é bem possível que eles nem mais falem de casamento, né? Hoje tem contrato, tanta coisa aí que nós vemos ser feito substituindo o casamento. Então, também se aplica esta palavra na situação atual da sociedade. A gente vê nesse mesmo versículo, esse espírito, ele também fala da abstinência de alimentos que Deus teria criado para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, não se sabe muito bem que tipo de alimento aqui essa palavra estava se referindo. Algumas pessoas acham que essa instrução estava combatendo algumas doutrinas gnósticas que proibiam alimentação naquela época para aqueles que desejassem estar com Deus. Mas nos nossos dias também existem algumas seitas e doutrinas no mundo que pretendem proibir o homem de comer as coisas. Na época de Paulo, tinha grande questão dos animais sacrificados aos ídolos nos templos. Se podia, não podia comer a carne dos bichos que eram sacrificados. Paulo trata dessa questão e Jesus também fala quando os fariseus o indagaram sobre o lavar as mãos, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E o Senhor foi indagado por eles, mas os seus discípulos não lavam as mãos conforme a tradição. Ele diz, olha, meu amigo, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, o que sai dela que faz mal, mostrando que a doutrina do Senhor é uma doutrina de natureza espiritual. Não é o que você come que faz mal para você, mas sim as coisas que você fala e faz. É isso que nos leva ao pecado. Por isso, qualquer doutrina que pretenda tirar do homem o direito de comer os alimentos, não são doutrinas que vêm de Deus. São doutrinas que nasceram do mundo, de espíritos enganadores, doutrinas de demônios. A alimentação do homem vai mudar na medida que chegar o mundo novo? Nós sabemos que o mundo vai passar por uma grande transformação. É bem possível que a forma de alimentar do homem seja mudada, modificada com o passar do tempo. Mas não vai ser uma coisa que vai se proibir. É uma conscientização do homem em relação à vida dos animais, o que ele deve comer, o que ele não deve. Isso virá com o mundo novo, quando o Espírito de Deus estiver por toda a terra. O verso 4, ele nos diz que toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Todas as coisas são boas, não tem por que você rejeitar essa ou aquela coisa. Não tem necessidade de proibir nada em termos de alimentação que ele está querendo aqui se referir. Porque pela palavra de Deus e pela oração, a criatura é santificada. Eu tenho dito aos irmãos que a nossa mente, ela está em constante sintonia com o mundo que a gente não vê. O nosso ser, ele é alimentado pelo Espírito. Ele é alimentado pelo Espírito do mundo e é alimentado pelo Espírito de Deus. Evidentemente, há um conflito entre esses dois seres. E quando nós estamos no mundo, nós temos uma propensão a nos deixarmos conduzir mais pelos interesses temporais do que pelos interesses eternos. O nosso pensamento em nenhum momento está livre da influência invisível, seja para o bem, seja para o mal. Nós sempre estamos sendo influenciados pelas coisas que nós não vemos. Daí, a nossa purificação espiritual. Em que sentido? A nossa limpeza, a nossa lavagem. É como se nós precisássemos ser lavados todas as semanas, ou todos os dias, se fosse possível, da sujeira que nós temos em nós, vindas dos maus pensamentos, das energias deletérias que tem no mundo, né? Como se fosse uma sujeira. Nós precisamos ser limpos dessa sujeira, porque se não formos limpos, nós vamos sentir muita opressão, angústias, aflições e um peso sobre as nossas costas. E nós podemos nos lavar pela palavra de Deus, que nós ouvimos todas as semanas. Devemos participar de uma comunidade onde a palavra de Deus, ela é destacada como o ponto mais importante do culto. Tem lugar que o culto é mais voltado para louvor, para coleta de dinheiro, campanha, milagres. Lugar que só se fala em milagres, a palavra de Deus mesmo é pouco pregada. A palavra de Deus é como a água que vem do céu para lavar nossa alma. Para lavar nossa alma com reflexos no nosso corpo. Porque as duas coisas estão ligadas. A nossa alma está ligada no nosso corpo, intimamente ligada. Quando a nossa alma é lavada, o nosso corpo também sente alívio, se sente mais fortalecido, mais animado. E como nós podemos fazer para ser lavados? Ouvir a palavra de Deus e orar. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o que acontece? O Espírito Santo está presente. O que ele faz? Através da voz do pregador, ele leva aquele que está ouvindo a entrar em comunhão com ele, por meio do pensamento, do raciocínio. O pregador vai mostrando a palavra e as consequências da sua interpretação. E a pessoa vai acompanhando aquele raciocínio que o Espírito está colocando na mente do pregador. Então, naquele momento, as pessoas se desligam do mundo e elas se ligam em Deus. E são lavadas pela energia que vem de Deus. A gente está falando aqui energia, estamos usando essa expressão, mas talvez não seja adequada. É apenas para dar uma ideia de que vem alguma coisa de Deus que é real e que entra na nossa alma e lava e limpa a nossa alma de toda energia nociva. Também a oração nos conduz nesse mesmo caminho. Quando começamos a orar, a clamar ao Senhor, quando lemos a Escritura na nossa casa e oramos ao Senhor, a nossa mente se desliga do espírito do mundo e se liga no Espírito de Deus. O Espírito Santo é o veículo que estabelece essa ligação com Deus por meio da mente de Cristo. Nós temos à nossa disposição a mente de Cristo, não se pode esquecer disso. Pela palavra de Deus e pela oração, a criatura é santificada. E segue a leitura aí no versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ele está dizendo para a gente ensinar essas coisas para as pessoas. E nós precisamos ensinar para os irmãos que nós vivemos mergulhados num oceano de energias e de influências invisíveis. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Elas não sabem. Não é comum um sujeito chegar para a gente e dizer: olha, hoje o dia está pesado, está difícil. A gente precisa explicar para as pessoas: olha, você está com peso espiritual sobre seu lombo, sobre suas costas. Você precisa de oração, precisa de ouvir a palavra de Deus. A gente tem que explicar isso para as pessoas. Ele diz: ó, se você fizer isso, você é um bom ministro do Senhor. Se você não fizer nada, corre o risco de chegar do outro lado e o Senhor pedir os talentos que Ele te deu. Você fala: ah, Senhor, eu vou devolver o que o Senhor me entregou porque eu fiquei com medo de perder os talentos e tal. O que o Senhor espera? Que a gente multiplique os talentos, não é verdade? O que é o talento? É aquela moedinha. Ele deu uma moeda para um, duas para outro, três para outro. E nós precisamos devolver 4 moedas, quem recebeu 2, quem recebeu 3, devolver 6 moedas para o Senhor. Nós precisamos fazer render esta moeda que o Senhor colocou nas nossas mãos, que são os nossos talentos. As possibilidades da gente falar de Deus para as pessoas. Nós não podemos ficar calados. Propondo, pois, estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. As mulheres mais velhas contavam muitas histórias lá no meio do povo. Então é que ficou meio esquisita a construção na tradução, mas é isso que ele quis dizer. Rejeita as histórias, as fábulas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Nossa vivência com Cristo precisa ser dedicada ao desenvolvimento de uma relação de amor entre nós e quem vive ao nosso lado. Começa dentro de casa, se estende para a igreja, se possível, a quem nós pudermos. Exercita-te na piedade. Piedade é uma vida com amor. Exercita-te. Por quê? Porque não basta dizer que eu amo. Eu tenho dito aos irmãos: olha, não adianta falar que ama, não faz nada. Nem na tua casa você faz o que você tem que fazer. Que amor é esse que você tem? Exercita-te. É necessário exercitar a prática do amor ao nosso próximo. Rejeita as fábulas as histórias. Hoje nosso mundo cristão está cheio de histórias, de fábulas, de fim do mundo, de arrebatamentos e tantas coisas loucas que inventaram, fogueiras santas. Isso tudo é fábula, é historinha contada para pessoas que têm o coração muito simples e que estão ainda meio perdidas por falta de conhecimento. Conhecimento é uma coisa importante demais. Alguns autores pensam que o apóstolo Paulo estava querendo combater aqui o conhecimento das coisas ocultas. Porque havia naquele tempo, né, o gnosticismo, que era um pessoal que dizia que as pessoas precisavam ter um conhecimento reservado a respeito das coisas de Deus. E eles misturavam muitas verdades com mentiras, por isso que os apóstolos combatiam o gnosticismo. Mas isso não significa que os apóstolos desprezassem o conhecimento. E o próprio Espírito do Senhor diz que o povo foi enganado muitas vezes porque não tinha conhecimento. O conhecimento é fundamental. E muitos irmãos, nos nossos dias, ainda são enganados por falta de conhecimento da palavra de Deus. O versículo de número 8 fala sobre exercício corporal. Hoje, algumas pessoas dão um valor desmedido aos exercícios do corpo, como se a vida temporal tivesse uma grande importância. O exercício corporal para pouco aproveita. Não quer dizer que não serve para nada. Ele diz que pouco proveito tem. Para a gente se preocupar um pouco mais com outro tipo de exercício, né? Por exemplo, o exercício do amor. Esse ninguém vai na igreja para poder exercitar o amor pelo próximo, né? O desejado seria isso. Não é mesmo? Que nós exercitássemos a capacidade da nossa alma de amar, de conhecer, de se interessar pelas coisas do Senhor. Mas nós somos fracos na fé, no conhecimento, vivemos indiferentes, fomos condicionados pela igreja tradicional a ir com indiferença no templo. Na época não tínhamos nem Bíblia. Acho que nem o padre tinha Bíblia, né? Quando nós íamos na missa, raramente a gente via a escritura aberta. Recebíamos lá um papelote com algumas passagens escritas pelos que se achavam entendidos nas coisas de Deus. E a missa se resumia numa conversa infrutífera, que na verdade não servia para coisa nenhuma. Isso precisa acabar. Depois da Reforma Protestante, mudou um pouco, mas nem tanto. As igrejas protestantes ainda são mais organizadas em termos de estudos. Mas as igrejas evangélicas pentecostais, elas são tão nuas de estudo como a Igreja Católica. Nós somos o povo de Deus não tem igreja. O povo de Deus é uma nação. Nós precisamos começar a nos ver mais como povo de Deus do que membros dessa ou daquela comunidade. E como povo de Deus, nós temos um compromisso com Deus. Nós não temos compromisso com a instituição, seja ela qual for, por mais respeitável que tenha sido até agora, o que seja. Nós não temos compromisso com instituições. Nós temos um compromisso com Deus. E como filhos do Altíssimo e ovelhas do Senhor, nós precisamos conhecer a Escritura. Sem Escritura, meu amigo, olha, não dá, hein? Fica fraco, né? A casa fica muito fraca. Se você não conhece nada, se você não tem interesse e tal, vai levando. Mas você pode esperar problemas para a vida temporal e tomara que você não tenha problemas depois que você deixar esta vida. É a grande questão. Dediquemo-nos. Não pode ser de outra forma, irmãos. Nós estamos sendo levados a um estado de consciência a respeito da verdade do universo. Não se trata de fundar uma nova igreja, nem de fazer um prosélito com ninguém. É um chamado para uma conscientização universal. Os ensinamentos que estão sendo apregoados, eles tratam da vida universal, não da vida desse mundo. O que Deus quer que a gente entenda é que Ele é o mesmo Deus em todos os lugares do universo. E que Ele é o grande Criador e mantenedor de tudo. E nós somos seus filhos. Nós somos deuses, vós sois deuses, diz a Escritura. O que eu vou fazer? Eu vou continuar vivendo como homem? Tudo bem, tem que comer, tem que dormir, tem que sorrir, tem que ir para cá e para lá, comprar, vender, consumir, etc. e tal. Mas isso não é a vida. A vida que está escondida em Deus, que está em Cristo, é outra coisa. É uma consciência em relação à verdade. A verdade de Deus. E esta realidade, ela nos aguarda depois da sepultura. A realidade do Espírito nos aguarda do outro lado. Quem ensina o contrário está divulgando doutrinas de espíritos mentirosos, espíritos enganadores. Não podemos estar diante da palavra e ignorar a palavra de Deus. Ah, depois eu vejo isso, quando eu tiver tempo. Às vezes você morre amanhã cedo, e aí? Vai chegar do outro lado lá, ai, Senhor! Ah, mas o que é que você não ouviu, pastor? Ah, eu pensei que eu ia viver mais 30 anos, mais 40 anos, e às vezes você não vai viver esse tempo todo. Você pode ir embora de uma hora para outra. Aprender a palavra de Deus, participar da vida em comunidade, participar da igreja, anunciar as boas novas do Senhor, é serviço urgente, não pode esperar. O exercício corporal para pouco aproveita, versículo 8, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Da vida que há de vir, quer dizer, a vida futura. Seja ela no céu, seja ela na terra. Que importância tem isso, meu irmão? O pessoal fala, não, pastor, o senhor fala que a gente pode nascer de novo. Ah, pode, os profetas podiam nascer, por que é que nós não? A Bíblia testifica isso, não sou eu que estou falando. Ah, isso aí é reencarnação? Ah, reencarnação é uma coisa espírita. Eu estou falando de outra coisa. Só é comum nascer de novo, mas o conceito é diferente, totalmente diferente. Acredita mesmo que nós vamos morrer e vamos ficar fazendo o que no céu? O que nós vamos ficar fazendo no céu, irmãos? Cantando num coral? Você acha mesmo você, a criatura de Deus, que saiu do Pai, vai subir para o céu e ficar cantando num coral eternamente para agradar a Deus? É isso mesmo? Essa concepção você tem do universo, da criação de Deus? Pensa mesmo que Deus fez você para uma coisa tão medíocre? Uma coisa tão infantil, tão tola. O povo de Deus precisa deixar de acreditar nessas fábulas, historietas que o apóstolo Paulo fala aqui para o Timóteo. Deixa de acreditar nessas coisas para a gente acreditar na verdade de Deus. Quando o Salmo diz, vós sois deuses, é uma coisa maravilhosa e profunda. Eu não posso pensar em morte. Eu tenho que pensar que eu vou existir. Eu existo. Vou existir depois da morte, vou existir em outro tempo, em outro lugar, espaço, tempo, para o espírito, para a alma. Isso não é nada, irmãos. Seremos transformados em anjos. Não é maravilhoso isso? Ah, não, eu prefiro ficar dormindo até o dia do juízo. Então tá. Você quer ficar dormindo até o dia do juízo? Então fica. Nós vamos providenciar o teu sono depois da morte para você ficar dormindo até o dia do juízo. Quando você acordar, você vai ver o susto que você vai levar. Como podem abraçar doutrinas mentirosas e deixar de lado a verdade? A explicação é uma só. Porque as mentes estão dominadas pelo espírito do mundo. Por isso que admitem essas fábulas, essas historietas que não têm razão de continuar mais existindo no seio do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, nós não pertencemos a essa ou aquela igreja ou denominação. Bem, não estou dizendo para as pessoas saírem das suas igrejas, não tem nada a ver isso, viu, irmãos? É uma consciência que você pode ter independente do seu pastor, ou do que sua igreja acha ou deixou de achar. Quando você for para o outro lado, que nós vamos morrer, quando você for passar para o outro lado, o seu pastor não vai estar do teu lado. Não vai ter um anjo com a bandeira da tua igreja. Você vai atravessar o vale das sombras sozinho. Ou você tem luz, quer dizer, a luz de Cristo, ou você está enrolado, você não vai sair do vale das sombras. E desse por feliz não afundar para o inferno, que é um pouco mais embaixo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos ofendidos, pois esperamos no Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Olha quanta coisa maravilhosa, não é mesmo? Seja um exemplo para os fiéis na maneira da gente falar, de falar as coisas cotidianas, de tratar da palavra de Deus com respeito, não com leviandade, na maneira como tratar as pessoas com amor, com respeito e educação, coisa que cada dia está mais longe da vida temporal, na maneira de lidarmos com a nossa fé, na pureza do nosso coração. Insiste em ler. Olha só, hoje está difícil de alguém ler um texto, hein? O pessoal está acostumado com as frases de efeitos que circulam na internet. Pega lá uma figurinha com uma frase de efeito, manda para um monte de gente. Aí saem essas frases passeando pela internet e a pessoa acha que isso é sabedoria. Não é. Isso não é nada. É informação, não é formação. Você precisa ser formado na palavra. Você precisa ser instruído na palavra. Essas bobagens que circulam por aí é só informação. Parece que as pessoas estão envolvidas com o evangelho, mas não estão. Elas não sabem o que significa aquilo. Persiste em ler. Tenha tempo para ler um texto bíblico. Ler um capítulo, dois, três capítulos, um livro da Escritura. Exortar. O que é exortar? É convidar as pessoas para o caminho. Irmãos, eu sei que é difícil a gente convidar os parentes, não é? Nossa relação com eles é uma relação desastrosa. Temos vergonha de falar que somos do Senhor, porque eles não nos respeitam. Jesus dizia que não há profeta de valor na sua casa. Mas não estamos num tempo comum. Está havendo a separação entre o joio e o trigo. Se nós não tomarmos uma providência, pode ser que os nossos amados sejam arrastados para dentro do buraco. É muito sério o que está acontecendo. Exorta. A exortação é um dom. Pede para Deus te dar o dom da exortação. Fala com a pessoa, vai na igreja enquanto você pode. Vai ouvir a palavra de Deus. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todas as pessoas. Procure cuidar de você mesmo e da doutrina do Senhor. Tudo coisa pessoal. Não tem nada aqui para você fazer para as pessoas verem. Cuide de você mesmo, zela do teu coração, zela da tua mente, zela da tua alma. Não veja filmes violentos, não veja pornografia. Hoje tem liberdade para tudo, não veja, não infecte a sua mente com essas loucuras de Satanás. Não assista novelas. As telenovelas são uma escola de traição, de mentiras, de vileza, de vingança, de todas as coisas baixas promovidas pelo diabo. As telenovelas são verdadeiras escolas. Não assista essas coisas, irmãos. Se não tiver ligação com Deus, se não for coisa do Senhor, não assista isso, irmãos. Isso é zelar de você, é cuidar de você, da sua mente, para você poder dormir em paz. Não fique ligado no mundo 24 horas. Tem gente que fica ligado na rádio, na televisão, está conectado na internet o dia inteiro, recebendo notícias de todo lugar. Pare com isso. Cuide do jardim da sua mente, do seu coração. Senão Deus não tem como falar com você, criatura. Vai falar com você, está lá o YouTube. Vai falar com você, está lá o Facebook. Vai falar com você. A tua mente está cheia de coisas do mundo. Como é que Deus vai falar com você, meu irmão? Cuida de você, zela de você, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que nós professamos. Insiste nessas coisas, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como as pessoas que te ouvirem. Olha só o que ele está passando a nós. Está nos dando autoridade para salvar as pessoas, irmãos. É maravilhoso. E não podia ser diferente, porque somos deuses. Recebemos a herança de Cristo. Somos co-herdeiros da herança que ele recebeu. É necessário, irmãos, viver como imortais. Nós somos imortais. Nós não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. Nós não precisamos do corpo para viver. Entenda de uma vez por todas, o corpo é só o vestido da alma. Não tem necessidade de haver uma ressurreição do corpo, irmãos. Sair da sepultura, o corpo lá, para você poder se vestir nesse corpo, para poder existir na eternidade. Essas concepções são fábulas, são interpretações equivocadas que deram aos textos bíblicos, porque leram a letra, o sentido radical da letra, enquanto muitas outras passagens ensinam outras verdades, eles não se importaram com elas, porque buscaram os próprios interesses. Não podemos acreditar mais, irmãos, que somos carnais, nós somos espirituais. E se somos espirituais, somos do Senhor, somos de Deus. E quem poderá nos fazer mal? Ninguém poderá nos fazer mal. Ninguém poderá nos separar da verdade se ela se instalar em nós. Porque a mentira não tem poder sobre a verdade, a não ser que a verdade esteja só na minha intelectualidade. Tem gente que é assim, né? A verdade está só no intelecto. São aqueles que mudam de igreja. É da igreja, daqui a pouco estão no terreiro de Umbanda, daí a pouco viraram espírita kardecista. Daí a pouco viraram da igreja de novo, aí viraram budista, aí viraram isso, viraram aquilo. Não viraram nada, não são nada. Não são nada. Essas pessoas não têm fé nenhuma. A crença delas está só na superficialidade da mente, na intelectualidade. Tanto faz. Eu costumo dizer que para gente dessa natureza, pode ser qualquer lugar serve. Se é católico, se é protestante, se é evangélico, se é pentecostal, se recebe espírito, tanto faz. A vida dela não vai mudar, vai continuar a mesma confusão de sempre. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé verdadeira. Se nós recebemos a verdade em nós, ela não sai mais de nós. Porque ela é a verdade. Como é que nós vamos nos desviar do caminho se encontramos o caminho? Se o Espírito nos tocar, nunca mais. Nós vamos voltar para o quarto escuro, né? Eu até brinco muito. Tem um quarto escuro que você estava preso lá dentro. Acenderam um ponto de luz, você foi para lá. Aí percebeu que tem muito mais, além do ponto de luz, um mundo iluminado. Vai mesmo voltar para dentro do quarto escuro? Tem gente que diz isso, ah não, mas eu quero ficar dormindo até o dia do juízo final. Bom, então tá, volta para dentro do quarto escuro. Os espíritas falam, não, tem que pagar todos meus pecados através de encarnações dolorosas. Mas Jesus pode te livrar disso. Ah não, eu quero pagar até o último ceitil. Mas bom, então paga. Jesus deixa. O sujeito está preso, Jesus vai lá e diz, olha, eu vi que você está arrependido do mal que você fez, então eu vou abrir a prisão para você ir embora. Ah, não, Senhor, eu quero pagar todos os meus dias aqui na prisão. Ah, então você quer? Então fica aí. Jesus pode te libertar. Não é mesmo? Então se nós saímos do quarto escuro, como é que vamos voltar para dentro dele de novo? Não é possível, irmãos. Não é possível. Cuidemos, pois, com zelo de nós mesmos, da nossa vida. Cuidar com zelo de você não é você ser previdente, fazer um seguro para ter dinheiro para sua velhice, viu? Não é isso, não. Não é arrumar um serviço para garantir teu futuro como alguém que pode, às vezes, precisar disso, daquilo. Nós não estamos falando de coisas materiais. Estas coisas nós não precisamos tratar na igreja. Não tem necessidade. Nós temos que tratar aqui dos cuidados espirituais. Você tem que cuidar da sua alma, zelar do seu coração, da sua mente, para que o Espírito fale com você nas horas necessárias. Que nós sejamos bons servos e servas de Cristo. Amém.